a CBN Brasil, a CBN Nacional, abre um Fórum Nacional de Agronegócio, que vai ser realizado em setembro, outubro e novembro. E é uma parceria entre a CBN com a Cocamar. E a palestra será, no dia 30 de setembro, no Teatro Marista, com uma apresentação do presidente da John Deere Brasil, Paulo Herrmann, que vai falar sobre o desenvolvimento do agronegócio. E estará lá, inclusive, a presença do Luiz Lourenço, que está aqui comigo, presidente da Cocamar, com quem eu converso agora sobre um dos temas que hoje, no Brasil, pode ser uma possibilidade de renascer a produção agrícola em regiões que, muitas vezes, nós tivemos um empobrecimento do solo como uma limitação da produção. Entre os desenvolvimentos técnicos na produção agrícola, existe a integração lavoura, pecuária e floresta. Senhor Luiz Lourenço, bem-vindo aqui ao estúdio da CBN. Boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde, os ouvintes. Estamos aí às suas ordens. Vamos discutir esse assunto que é muito importante. Eu acho que é, na verdade, um novo recomeço para a agricultura, né? Onde se pode gerar bastante renda sustentavelmente em cima de ambientes bem controlados, né? E também socialmente correto em função do aumento do emprego que nós vamos ter dentro dessa tecnologia.
Essa integração, senhor Luiz Lourenço, começou quando? Como é que surgiu essa ideia da integração dentro da Cocamar, do projeto que hoje o senhor defende, inclusive, intensamente, essa integração floresta, lavoura e pecuária?
Não, foi nos anos 97. Ali nós tivemos algumas discussões sobre aproveitar o solo do arenito, que é um solo fraco, com dificuldades, com baixa fertilidade, com baixa produção de carne, que isso também, cada dia que passa, pior, né? E nessa ocasião, algumas perguntas foram feitas. Um cooperado lá da região de Umarama me perguntou: como não dá para plantar soja, senhor Luiz, na areia? É uma pergunta para agrônomo. Eu não sou nem agrônomo, mas eu acho que a tua pergunta tem cabimento. Eu acho que nós precisamos começar a pensar nisso. Então, junto com o Iapar, a gente iniciou um processo naquela ocasião. Inclusive, o ex-prefeito Escanavaca de Umarama, naquela época, lançou a ideia de plantar soja no arenito, né? Foi um programa da prefeitura de Umarama, até com uma bolsa de arrendamentos, etc. Mas naquela ocasião, os preços estavam altos, havia uma euforia muito grande, todo mundo achava que podia ser resolvido rápido. A tecnologia foi desrespeitada. Isso é um caso grave, é muito grave desrespeitar a tecnologia quando se entra em solos típicos do arenito. Então, havia dificuldades tecnológicas, não havia ainda o transgênico. Então, manejar a braquiária, que era a base do solo, sem ser transgênico, era complicado, mas foi evoluindo.
Então, quanto tempo faz isso?
Entre esse 97 até hoje. Está fazendo praticamente 20 anos, né? Hoje, 20 anos. Mas, paralelamente, tem um trabalho da Embrapa na região de Campo Grande, havia um trabalho da Embrapa também em Goiás. Então, mas tudo isso chegou num ponto que era uma tecnologia boa, mas estava na prateleira. Então, faltava fazer a ligação da tecnologia com o produtor. Esse foi o trabalho.
Foi a parte mais difícil?
Essa é a parte mais difícil em qualquer situação no Brasil hoje. A Embrapa é uma casa de ciências fabulosa, tem tecnologias fabulosas, mas ela não consegue transportar isso para o campo, não consegue convencer o produtor, ou enfim, arranjar uma maneira disso para o campo. E nisso que eu acho que a Cocamar tem os seus méritos, porque ela buscou intensamente conectar as tecnologias que estavam depois juntadas, né, foram juntadas. Teve um evento interessante, nós reunimos aqui o ex-ministro Stephens, e ele ouviu os técnicos, né? Os técnicos ficaram stand-by esperando o ministro aqui, numa passagem muito rápida, explicaram e ele disse: olha, entendi. E o COP15, que foi em Copenhague, foi feito algumas concessões voluntárias do Brasil, e entre elas está a integração lavoura-pecuária. Então foi algo assim, até uma certa coincidência. E aí o governo percebeu que a tecnologia é realmente uma tecnologia de futuro. Nós temos hoje 198 milhões de hectares de pastagens no Brasil, todos sabemos que a produtividade dessas pastagens em qualquer lugar é muito baixa, raríssimas exceções têm uma produtividade razoável, e, portanto, a maneira de você recuperar as pastagens, gerando mais riqueza, isto é, produzindo grãos e carne ao mesmo tempo, é através dessa integração. Então, nós podemos pegar um solo hoje degradado, se nós temos regiões do Paraná como Paranavaí, que os solos praticamente estão zerados, em termos de fertilidade, e através desse mecanismo fazer com que esse solo se transforme num solo melhor, muito melhor, produzindo carne e produzindo grãos. Então dá para imaginar, assim, numa figura, nós já temos esse exemplo em funcionamento, a Cocamar já está há vários anos, tem um centro de experiência, nós podemos aumentar a produção de carnes de 5 arrobas por hectare para 40 arrobas por hectare. Então, 8 vezes mais de renda, mais a soja no verão, com pasto de inverno. Portanto, o boi não é sanfona, o boi engorda o ano inteiro. Aí você vai comer um bifezinho macio, não vai comer, porque você vai matar um animal desse com 24 meses, 28 meses, com possibilidade de aprimoramento dessa tecnologia de abater o gado bem antes que isso. Portanto, nós temos uma ótima chance na mão para fazer uma grande transformação.
Senhor Lourenço, vamos recuperar um pouquinho uma conversa que o senhor teve lá no comecinho. O senhor falou assim, olha, tem um problema injusto, é a questão de tecnologia e o interesse do produtor agrícola. Quer dizer, o produtor tem uma expectativa mais rápida, ele quer resultado mais rápido, e a tecnologia tem seu tempo, né? Nessa instalação, alguém resolve optar, não, eu quero fazer a integração na minha propriedade. Tem que ter um acompanhamento técnico constante para isso. Quanto tempo demora para essa propriedade começar a ser produtiva, a mostrar para o produtor que o investimento valeu a pena?
Bem, na verdade, as dificuldades estão exatamente em convencer o produtor de que o assunto é dominado, é uma tecnologia provada, não é uma experimentação. Porque as coisas são simples.
Ele tem medo.
Ele tem medo. Tem, na verdade, o medo do investimento. O investimento exige investimento. Ninguém sai de uma situação de pobreza de solo dessa magnitude sem gastar dinheiro. Isso é evidente. E também tem que trabalhar. É outra coisa complicada, porque você tem que começar a pensar, começar a agir. Não é mais um contemplar, né? Você vai ter que trabalhar. Então, mas, na verdade, nós temos alguns exemplos que, com um ano, 2 anos, começa a aparecer resultados exuberantes. Nós já temos exemplos onde que o cidadão plantou, pegou uma pastagem, isso a gente vai mostrar hoje à noite, pegou uma pastagem, simplesmente dessecou essa pastagem, plantou braquiária, já tinha braquiária, dessecou a braquiária, plantou soja, colheu 150 sacos de soja. E o solo dele já é outro solo a partir disso. Isso é muita sorte, porque também não dá, não é assim que tudo vai acontecer, né? Tem gente que produziu apenas 80 sacos, né, de soja por alqueire, mas isso já pagou os custos, já mudou o solo já está em outras condições, a pastagem de inverno é maravilhosa, suporta aí, nós temos um exemplo de 7 alqueires, 90 animais, quer dizer, durante o inverno, engordando, agora em outubro ele entrega o boi ao abate. É uma coisa fantástica. Então, na verdade, não é uma coisa muito complicada. É uma metodologia que tem que ser aplicada com todo rigor, com as correções de solo, com a adubação correta, com uma série de coisas.
É um acompanhamento técnico muito mais próximo. Exatamente. Do produtor do que ele está acostumado.
Mas isso é a vantagem da nossa região. O Cocamar está aí com técnicos de primeira linha, treinados. Nós não deixamos de investir no agrônomo.
Você não tem por que sentir medo?
Não tem por que, é seguro. O nosso produtor, o nosso agrônomo pode levar essa tecnologia com toda a segurança para o produtor.
Existe uma linha de crédito hoje possível?
Aí que tem outras grandes vantagens, que também tem hoje as linhas do ABC, que são juros baratos, juros de 2%, 3%. Se for colocar floresta, vai já a prazo de 15 anos para pagar esse financiamento. Tem. Dinheiro não está. Não falta dinheiro hoje. Não falta dinheiro hoje. Aliás, o dinheiro é o que está mais farto no mercado, é dinheiro para fazer essas coisas.
Mas aí o senhor colocou, mas tem que trabalhar.
Esse é o problema.
Não dá para ficar contemplando.
Tem que mudar a cabeça. Simplesmente o cidadão não pode mais raciocinar como estava raciocinando antes. Né? Ele tem, basicamente, agora algumas tarefas que são acompanhar a lavoura, aplicar, colher, o cuidar do tempo. Não, vai ter atividades mais intensas do que ele tem só com a pecuária, que é praticamente zero o trabalho, né?
O senhor Luiz Lourenço estava falando de hoje, ele vai fazer uma palestra no lançamento do segundo anuário da grande região de Maringá, e é hoje na Sociedade Rural, na Casa do Criador, às 8 horas da noite. E eu queria aproveitar esse gancho que o senhor falou do produtor, o contemplativo. Muitos produtores na época tinham a terra e achavam que a terra tinha que se produzir por sua própria conta. E quando você olha o PIB de Maringá, da cidade de Maringá, a agricultura tem uma participação mínima, além de 1% do PIB. Mas quando você fala em tecnologia, desenvolvimento de inteligência do agronegócio, todo o sistema até de agroindustrial, Maringá cresce, né, o PIB. Maringá hoje tem um suporte tecnológico à produção agrária que talvez seja um padrão nacional. Nós temos uma região que ela é muito bem assistida tecnicamente, com produção científica e técnica voltada para o campo.
Tem. E nós não somos o primeiro lugar, né? Não somos o top. Mas temos hoje um avanço tecnológico bastante grande. Isso dá para perceber. O nosso produtor aqui é gente que veio do café. O pessoal do café também não era muito... a tecnologia para ele não era uma coisa muito importante, ele negligenciava isso um pouco no passado. Então, quando ele passou para a soja, é um pouco comum, às vezes, ele dizer: não, eu não vou colocar todo esse adubo, eu vou diminuir um pouquinho para ficar mais barato. Então, essa mentalidade está em uma pequena parte ainda, mas nós evoluímos nos últimos 5 anos, diria, para cá, muito fortemente. O que eu sempre cito para os produtores cooperados da Cocamar é de que a região tem uma das melhores terras do Paraná. Indubitavelmente, nós temos uma terra maravilhosa aqui na nossa região. Mas a produtividade maior do estado é na região dos Campos Gerais, em Ponta Grossa.
Que
era uma terra que... barba de bode, uma terra sem árvore.
Rochosa.
Rochosa, solo raso. Por quê? Porque se usou a tecnologia apropriada para a região, de plantio direto há muitos anos, com acúmulo de matéria orgânica, e o solo hoje é o mais produtivo do estado. Então, eu diria, nós temos, mas temos ainda uma pequena rejeição à tecnologia. Nessas regiões mais difíceis, como Cerrado, como essa que eu mencionei, se não for aplicada a tecnologia 100%, o cidadão não tem sucesso, ele quebra, sai fora da atividade. Então aqui a gente tem essa chance de ter uma terra boa e às vezes o produtor ainda negligenciar um pouquinho na tecnologia, colocar um pouco menos de adubo e tal, e ainda sobrevive. Isso é uma vantagem, né? Porque a gente está em cima de um solo de boa qualidade.
E essa integração, senhor, que vai mudar um pouco a paisagem da nossa região? Ou seja, é a hora da gente fazer uma grande mudança? Quando o senhor começou essa conversa, o senhor falou assim: é hora de fazer uma mudança na nossa forma de produzir na região.
Eu não estou falando num programa de integração lavoura, pecuária e floresta para a região noroeste do estado do Paraná. Esse é um programa nacional. Inclusive, a Cocamar participa de uma rede de fomento, junto com o João Dias, que vai estar aqui com a gente, com a Singenta, com a divulgação desse programa a nível nacional, porque nós temos muitas terras em todos os estados brasileiros onde a pecuária foi consumindo o solo e está lá o solo esperando uma recuperação. Então, eu acho que nós temos... Não, acho não. Temos hoje conversões de pastagem em todo o Brasil já em áreas de produção de grãos. Já sistema. Esse ano passado já houve uma reconversão bastante grande de solos nessa. Então nós estamos num programa nacional que tem o apoio do governo, que tem financiamento, que tem uma legislação específica. Foi aprovado recentemente uma lei do ABC, que é a Lei da Integração Lavoura, Pecuária e Floresta, como um programa nacional de recuperação de solos, ocupação de parte desses grandes pastos que nós temos no Brasil, integrando a pastagem com o grão. Que é, hoje, eu diria, qual que é melhor, produzir soja ou produzir carne? Eu diria que o melhor é produzir os dois juntos, é a melhor renda de qualquer um dos dois isolados. Então, é tudo uma questão de um pouco de tempo para que as pessoas se convençam que tem uma chance extraordinária aqui, Mato Grosso, em São Paulo, no interior de São Paulo, que está indo muito bem. Aqui nós estamos trabalhando na região da Prudente, está indo muito bem. Então nós temos muito solo. Então, se nós recuperássemos 30, 40 milhões de hectares, que é um plano razoável de pensar a médio prazo, a gente estaria incorporando mais 50% de área na produção no Brasil, porque hoje nós temos 60 milhões de hectares dedicados à produção de grãos e culturas permanentes. Se a gente... É fácil. É
agora, o senhor estava falando, eu estava fazendo as contas. Então, o senhor falou de acompanhamento técnico. Isso vai gerar emprego direto e emprego indireto. Isso vai envolver cada vez mais produção, isso vai envolver balança comercial brasileira.
Tudo. Está tudo envolvido nisso. E tem lá o lado mais importante, que é muito discutido ultimamente, que é a questão ambiental. Esse trabalho é ambientalmente correto. Ele sequestra carbono e está dentro daquelas questões que foram discutidas no COP15 em Copenhague, acho que em 2008, 2009.
Agora, eu quero falar um pouquinho da floresta, as árvores. Né? Nós vamos ter uma espécie de replantio, ou seja, recuperação de floresta. Qual é o resultado disso quando a gente fala? A gente falou da pecuária, falou da lavoura, mas da floresta?
Está ótima e melhorando consideravelmente, porque hoje nós temos pouca madeira. Se você quiser só cultivar hoje eucaliptos, você estaria com uma renda extraordinariamente boa. Agora, é evidente que se você pudesse fazer a exploração de eucalipto, em vez de fazer para lenha, fazer para palanque, fizesse para madeira serrada, que aí a aptidão seria essa, né? Você fazer madeira para serrar, o teu lucro, lógico, são 12 anos de espera, mas o teu lucro seria extraordinário. Então, essa algo que os jovens têm pela frente como um espaço enorme para ganhar dinheiro, é fazer esse tipo de trabalho hoje bastante integrado, porque a madeira também tem bastante valor e terá cada vez mais em função das escassez que nós estamos tendo.
Qual é a maior aposta dessa geração de jovens produtores agrícolas?
Nós tivemos uma mudança bastante interessante de uns anos para cá, onde o jovem começou a aparecer na propriedade do produtor, já o jovem está assumindo, ele é muito interessado em estudos, em trabalhos de comunicação, trabalho de tecnologias, ele é muito participativo. Então, eu estou um pouco mais animado, porque nós temos uma população envelhecendo, né? A antiga população está envelhecendo, mas está vindo aí um grupo de jovens que pode dar um dinamismo completamente diferente, porque o mais idoso ele tem um pouco mais de receio.
E hoje a produção agrícola tem que ter tecnologia. Tecnologia
não tem jeito.
Casa bem.
Nós temos até exemplos berrantes, e uma dificuldade muito grande hoje é que chega uma máquina, toda ela com tecnologia embarcada, um TI de alto nível, e as pessoas não sabem lidar com a máquina. Né? Então, isso é uma transição, isso é uma curva da história. Né? Você tem uma máquina com tantos recursos que precisa agora treinar o pessoal para fazer um bom uso dessas máquinas. Eu estive numa colheita de soja esse ano, uma máquina maravilhosa lá, andando lentamente, porque o cidadão não sabia manipular os controles lá para a máquina colher adequadamente. Então, é bacana isso, porque isso é uma trombada, né?
Tem que ser superado.
Que tem que ser superado, e vai ser superado, lógico, isso é bacana.
Conversei com o presidente da Cocamar, Luiz Lourenço, ele falou sobre a integração lavoura-pecuária-floresta, um projeto que a Cocamar, junto com a John Deere, pretende esparramar aí por todo o país. A CBN abraçou essa ideia, a CBN Maringá. Temos, inclusive, um Fórum Nacional de Agronegócio, parceria da CBN com a Cocamar, palestras no dia 30 de setembro, no Teatro Marista, inclusive com o presidente da John Deere do Brasil, Paul Herman, que vai falar um pouco sobre essa tecnologia que se pretende contaminar em todo o país. E hoje, Luiz Lourenço, presidente da Cocamar, faz uma palestra apresentando não só a integração lavoura, pecuária e floresta, mas todo o desenvolvimento técnico na agricultura na região norte-noroeste do estado e lançamento do anuário, do segundo anuário da grande região de Maringá. Sr. Luiz Lourenço, muito obrigado pela sua presença aqui na Cocamar, na CBN.
Obrigado, Gilson. Obrigado aos ouvintes. É sempre um prazer estar com vocês.
E hoje à noite
estaremos lá.